Esta é a nossa aula de número 9 do curso de Sistemas de Cognição Artificial.
O tema da aula de hoje é robótica. Então nós vamos estar nessa aula de hoje fazendo uma espécie de um passeio aí dentre as inovações da robótica até chegar ao estado atual, né, de como a robótica se integra com a cognição artificial. Tá? Bom, a gente sabe que ciência cognitiva, né, e aí nós estamos nos referindo especificamente àquela parte da ciência cognitiva que trata da inteligência artificial, ela é uma área de pesquisa, uma área de estudos distinta da robótica per se. Né? Tanto a ciência cognitiva quanto a robótica, elas possuem métodos e objetivos próprios, né? São áreas separadas. Entretanto, o que a gente percebe é que, apesar delas serem independentes no seu desenvolvimento, de você poder estar trabalhando em ciência cognitiva sem ter nada a ver com robótica e estar trabalhando em robótica sem ter nada a ver com ciência cognitiva, o que acontece é que muitas vezes essas áreas elas acabam sendo áreas complementares, né? Não somente do ponto de vista técnico, do ponto de vista tecnológico, mas também e principalmente, né, inclusive, por conta da literatura de ficção e do cinema. Né? A gente vai ver inúmeros casos de inspiração de coisas que aparecem nos filmes, nos livros, né, com relação a robôs e a capacidade de pensar. Né? Isso acontece desde muito tempo atrás, né, quando aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, lançou a ideia do robô HAL, né, como sendo um robô inteligente que era capaz de comandar uma nave, né, desde a Terra até o planeta Júpiter. Aliás, vocês sabem o que significa HAL, não? Qual que é a polêmica que existe com esse nome HAL do robô do 2001?
Com mais uma letra.
Exatamente, né? Quer dizer, o HI, o A, B, né? E o L, M. Então, o pessoal criou esse nome, né, especificamente para brincar aí com a IBM, que na época da criação do filme era aí uma das maiores empresas da área de computação no mundo. Né? Hoje ainda é uma grande empresa, mas já existem outras que acabaram superando elas em grande porte. Né? E o interessante desses filmes, né, inclusive esse filme do HAL, é exatamente essa questão de uma inteligência artificial, né, ou um robô inteligente, que é a própria nave, né, vamos assim dizer, que começa a ter desvio de personalidade, da mesma maneira que um ser humano tem um desvio de personalidade e começa a fazer coisas que, eventualmente, não deveria estar fazendo. Né. Esse tipo de robô, né, até robôs mais antigos, né? Não sei se isso é do tempo de vocês, mas no tempo que eu era moleque tinha um seriado de televisão que se chamava Perdidos no Espaço, né? E tinha um robô que, né, mexia o braço, assim, fazia uma série de coisas. Quer dizer, essa ideia dos robôs como tendo inteligência é uma coisa que vem de muito tempo da literatura. E a gente sabe que, por mais que a gente possa achar estranho, a literatura, de certa forma, ela prenuncia o que acaba acontecendo de verdade. Né? Um caso bastante emblemático aí é o caso do Júlio Verne, né? Que muitas das coisas que ele descreveu nos seus livros, que são basicamente do final do século XIX, começo do século XX, hoje em dia são artefatos que existem de fato. Né? Tá aí o submarino, por exemplo, que ele preveu a criação de uma coisa que seria o equivalente a um submarino. Hoje nós temos vários submarinos. Então, muitas das coisas que nós vemos na literatura de ficção, ou até mesmo no cinema, como uma recriação já em 3D, né, em 2D, na forma de imagens, são inspirações, de fato, para os nossos cientistas desenvolverem esses robôs mais para frente ou até mesmo agora. Né? Vocês têm ideia do que é real e o que é ficção quando vocês assistem um filme desses? Quer dizer, quando você vai no cinema, assiste um filme de um robô fazendo uma série de coisas, Você sabe até onde? Vocês são capazes de saber até quando que aquilo é de fato uma ficção, até quanto que aquilo é possível do ponto de vista tecnológico? Alguns de vocês podem ter uma visão, né, do que é possível e de que não é possível. Eu esperaria, né, com essa aula de hoje, mostrar para vocês algumas coisas que vocês talvez fiquem, vamos assim dizer, não vou dizer chocados, mas que vocês possam estar olhando para aquilo e falando, puxa, né, não sabia que já era possível fazer-se isso. Né? Nós vamos ver que existem alguns robôs bastante sofisticados dentre os robôs que estão sendo desenvolvidos tecnologicamente por grandes companhias, como Honda, como algumas fábricas no Japão, e nós vamos estar vendo isso na aula de hoje. Tá? Mas, certamente, o cinema não nos deixa esquecer algumas questões filosóficas que, certamente, permeiam aí a cabeça dos filósofos e que são importantes também para a gente, no sentido de que nós temos que nos preocupar com essas coisas. Né? Por exemplo, será que é possível haver máquinas, e quando eu falo de máquinas, eu estou me referindo quase que especificamente a robôs ou coisas que se pareçam com robôs, dotados de uma inteligência comparável à humana? Até onde nós temos conhecimento hoje, ninguém foi capaz de construir uma máquina como essa. Né? Mas será que isso é um limite, que é o limite de uma tecnologia atual e que dentro de, sei lá, 20, 30, 50 anos, nós vamos ter condições de estar criando essas máquinas? Ou será que, de fato, né, a inteligência humana ela vai continuar sendo aí um limite superior, aí, quase que impossível de se chegar? Né? E no caso desses robôs conseguirem ter essa inteligência humana, será que nós temos que nos preocupar com esses robôs, né, do ponto de vista do que acontece, por exemplo, com as três leis da robótica do Isaac Asimov, né, em que ele colocou que todo robô deveria seguir três diferentes princípios. Né, o primeiro princípio de que ele não deve atentar contra si, não lembro exatamente qual a sequência dos princípios. Né, se alguém lembrar aí de cabeça, ninguém lembra? Então eu posso enganar vocês e falar quais são os três, né? Mas, como? Não pode machucar nenhum ser humano. Si mesmo. E o terceiro, ele deve obedecer aos comandos de um ser humano, a não ser que isso viole a primeira e a segunda diretiva. Né? Então, acho que eu menti pouco aqui para vocês, certo? Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Né? Será que questões como essa são realmente, de fato, relevantes? Será que nós temos que nos preocupar, quando nós fizermos o design de um robô, né, em pensar em coisas como essa? Hoje nós não nos preocupamos tanto, porque quando nós falamos em robôs, nós lembramos o quê? Nós lembramos das fábricas da Volkswagen, né, das grandes montadoras automobilísticas que usam de maneira exaustiva diferentes tipos de robôs. E esses robôs dessas empresas automobilísticas são robôs bastante burrinhos, né? Eles simplesmente ficam repetindo aquela mesma coisa o tempo todo. E os robôs inteligentes? Quando um robô tiver autonomia para tomar decisões, para fazer coisas por si só, vamos imaginar um robô que fique tomando conta de velhinhos, por exemplo, né? Uma pessoa que não tem dificuldades de locomoção, e o robô ele está lá para trazer água, para trazer remédio, sei lá, fazer várias coisas numa casa. Será que um robô que toma conta de velhinhos, nós temos que ter algumas preocupações com aquilo que ele pode fazer de fato? Né? Nós vamos ver que são questões complicadas, pertinentes. Não cabe a nós aqui, talvez, fazer um esgotamento de uma questão como essa, né? Isso vai ficar mais para os filósofos, mas nós, como designers desses artefatos, temos que, pelo menos, nos preocupar com isso. Né? Será que esses robôs podem ter experiência, como nós comentamos aí em algumas aulas, duas aulas atrás, né? Quando nós falamos aí da questão do qualia? Será que é possível, de fato, um robô experienciar o mundo? É uma questão que está em aberto ainda. Será que os robôs poderiam ter emoções? Né? Será que os robôs podem ter consciência? Eu me lembro que, não sei se eu já contei para vocês essa história, porque eu conto ela tantas vezes, eu acabo repetindo às vezes as histórias para as mesmas pessoas. Mas eu fui participar de uma sessão especial num congresso, né, sobre robôs ou sistemas, né, com capacidade de emoção, e tinha lá uma pessoa que era absolutamente contra o uso da palavra emoção em robôs, né? Ele dizia basicamente para mim: o que é que você quer dizer então que eu pegar e cortar uma perna do robô ou cortar a perna de um cachorro e ele vai gritar, é a mesma coisa, né? Eu falei: não é a mesma coisa, porque um robô é um robô, um cachorro é um cachorro. Mas, no nível de abstração sobre a funcionalidade da emoção e como que ela afeta o comportamento daquela entidade, seja o cachorro, seja o robô, existe uma similaridade, né? Então, nós temos que tomar um cuidado muito grande quando nós dizemos ou perguntamos coisas que nem essa, né? Consciência, que era um dos atributos específicos ou únicos do ser humano e que talvez dessem ao ser humano a sua humanidade, nós estamos vendo que começam a surgir diversas propostas de sistemas com consciência, né? E nós vamos, inclusive, ter duas aulas no final do curso falando exatamente desses sistemas com consciência. O que é consciência no caso de um robô, né? Como que ela se compara com a consciência humana, né? Nós vamos ter a oportunidade de estar chegando nesse tipo de questionamento. Então, existem inúmeras questões filosóficas que a gente pode estar levantando, existem filósofos especialistas nessa questão de robôs, né, e como os robôs podem estar mudando o mundo quando eles ganharem algum tipo de inteligência ou outros tipos de atributos mais humanos. E nós temos que nos preocupar com essa questão, principalmente em função do que eu vou mostrar para vocês aqui para frente, né? Eu espero estar atiçando a curiosidade de vocês, se é que vocês já não viram as transparências, né? Alguns de vocês já devem ter visto, tá? Vamos começar mais próximos aqui da, vamos dizer assim, da nossa realidade local, né? Aonde que a robótica começa e como que ela está presente hoje no mundo, né? Ela vai começar naquilo que nós chamamos de robótica industrial, né? São robôs mais ou menos como esse aqui. Esse aqui é um robô muito velho, né? Nem é mais um robô, mas são robôs desse tipo. São sistemas que têm uma base fixa e aí tem um conjunto de braços, né, que tem uma mobilidade semelhante à de um braço humano, uma mão, tá certo? Uma garra, aonde ele pode estar pegando diversos tipos de ferramenta e executando diferentes tipos de tarefas com essas ferramentas, seja algum tipo de soldagem, seja algum tipo de corte que é feito numa peça que está sendo montada numa indústria, seja trabalho de montagem, manipulação, né, por exemplo, pegar CIs e colocar dentro de uma placa, né, e soldar esses CIs na placa. Enfim, existem diversas aplicações para robôs industriais. O uso de robôs industriais está cada vez mais disseminado. As grandes empresas hoje estão investindo pesadamente nessa área de robótica industrial. E mesmo assim, né, apesar disso já ser uma tecnologia em vigência, em uso dentro das indústrias, existem diversos tipos de problemas que ainda são problemas de pesquisa interessantes nessa área de robótica industrial, né? Esses problemas, eles envolvem principalmente, mas não se limitam a, algoritmos de planejamento. O que são esses algoritmos de planejamento? Ora, na medida que você tem um robô com o que a gente chama de uma redundância no espaço de juntas, o que é uma junta do robô? É o ponto onde uma peça do robô, né, por exemplo, um cilindro se conecta com outro cilindro para poder formar um braço e eu tenho um movimento mais ou menos como esse aqui. Então, tem a mão, tem aqui, cada ponto de contato ligando, né, um pedaço que é rígido, né, que não é flexível, a um outro pedaço, e daqui para cá, nós temos uma junta aqui, nós temos uma junta aqui. Quando nós temos um robô com redundância de juntas, o que significa redundância de juntas? Significa que para eu colocar a ponta do robô em um determinado ponto do espaço, eu posso fazer isso de mais de uma maneira possível. Por exemplo, vamos imaginar esse exemplo aqui. Eu estou com a minha mão, é um braço de um robô, eu tenho que pegar uma peça aqui. Eu posso fazer assim, eu posso fazer assim, eu posso fazer assim. Ou seja, o meu braço pode fazer exatamente a mesma coisa de diferentes maneiras. E aí a gente tem que tomar uma decisão. Quando eu for programar esse meu robô, como que eu vou fazer? Qual vai ser a estratégia o planejamento do deslocamento desse braço no espaço das juntas para que ele possa realizar aquela tarefa. Né? Aí tem várias maneiras distintas de você fazer isso. Você vai tentar, por exemplo, otimizar o esforço. Né? Nós sabemos, por exemplo, que nesse caso aqui, para eu pegar alguma coisa aqui, olha, eu estando com o braço aberto, eu certamente vou fazer menos esforço do que se eu tentasse fazer alguma coisa assim. Né? Por quê? Porque o esforço na junta acaba sendo muito maior quando ela está numa posição mais inconveniente. Então eu vou tentar fazer o quê? Vou tentar planejar uma sequência de controle nas juntas, né? Para poder fazer essa programação de uma maneira mais eficiente, que seja com menos desgaste do robô e com menos gasto de energia também pelo próprio robô. Né? Esse problema é um problema chamado de problema da programação do robô. Eu tenho que programar o robô de alguma maneira, existem várias possíveis soluções, eu tenho que encontrar uma solução. Tem muita gente desenvolvendo pesquisa nessa área aqui de algoritmos de planejamento para robôs, inclusive com linguagens, com vários outros tipos de artefatos, linguagens que funcionem em mais de um tipo de robô. Então tem todo um espaço de pesquisa nessa área de robôs industriais. Tá? Bom, até aí nenhuma novidade, não tem inteligência nenhuma nisso. Né? São basicamente algoritmos de otimização que as pessoas estão aplicando para poder encontrar essas trajetórias. Mas muitas das soluções que são encontradas para esse problema da programação do robô envolvem ferramentas de inteligência artificial. Então, se vocês forem procurar na literatura, vocês vão encontrar pessoas usando técnicas de algoritmos de busca, né, controladores fuzzy, redes neurais ou até algoritmos genéticos para controlar a programação do robô. Então, pode haver sim uma interconexão da inteligência artificial com robótica nessa área de robótica industrial. Né? Mas isso que está aqui está muito longe ainda do que nós chamaríamos aí de um sistema de cognição artificial. Existe uma redundância da inteligência artificial com a robótica nesse caso, mas aqui não tem nada de cognição artificial. Nós estamos falando aqui tão somente de técnicas convencionais ou até técnicas, né, de sistemas inteligentes para a robótica, mas sem falar de cognição. Então não é exatamente isso que vai nos interessar num primeiro momento, mas é a partir daqui que a história começa. É a partir daqui que a gente começa a desenvolver coisas interessantes. A primeira coisa interessante que vai surgir é quando a gente passa para um grau de liberdade a mais. Né? Os robôs industriais, na sua grande maioria, eles são fixos. Eles têm uma plataforma onde eles são parafusados no chão e eles não se movem daquela plataforma. Né? E se a gente agora tirar essa restrição, eliminar essa restrição do robô ter de ser fixo? Nós vamos entrar numa categoria de robôs que é a chamada categoria dos robôs móveis. Né? São robôs que têm a possibilidade de moverem a si próprios, seja por meio de rodas, né, na base do robô, seja por meio de esteiras ou vários outros tipos de mecanismos para propiciar essa mobilidade do robô. Essa área de pesquisa de robôs móveis é uma área que tem um grande número de pesquisadores envolvidos em pesquisa. Né? Vocês vão encontrar livros sobre robôs móveis. Aqui no Brasil mesmo, nós temos um grande número de pesquisadores que está trabalhando com essa área de robôs móveis. E também não tem muita coisa a ver com cognição artificial. Né? Muitas vezes esses robôs eles são usados para transporte de peças, né, em empresas, por exemplo, onde você tem caminhos fixos, né, que normalmente indicados por linhas no chão da fábrica, e esses robôs móveis eles seguem esses caminhos pelo chão para poder pegar a peça de um lugar, levar para o outro, né, transportar essas peças para uma bancada, por exemplo, aí o robô vai e volta de novo. Poderia estar usando trilhos, né? Mas a tecnologia de robôs móveis hoje é possível, não preciso ter trilhos, eu posso ter um ambiente de chão de fábrica normal e o robô móvel pode navegar de um lugar para outro. Né? Existem alguns outros robôs móveis que são usados, por exemplo, para exploração de locais perigosos. Por exemplo, imagina numa mina, né? Você tem que transportar dinamite para a ponta da mina para poder fazer uma explosão lá na frente. Você poderia estar usando um robô móvel para isso. O robô vai, ele se desloca até a ponta da mina, deposita ali a dinamite e volta, né? E aí você pode detonar sem ter que ter um ser humano ali manipulando isso, que pode ser aí um risco para a vida humana, né? Se tiver que explodir, melhor que exploda o robô do que o ser humano, embora nem sempre o dono do robô vai achar isso, né? Às vezes ele pode achar que explodir o ser humano seria um custo menor para ele. Mas, tirando aí essa questão técnica, né? Esse tipo de robô, ele é um robô bastante comum também, né? Normalmente, como esses robôs têm que trabalhar em um ambiente inóspito, né, com chão, com pedregulhos ou coisas desse tipo, esses tipos de robôs não são com rodas, eles usam aquelas esteiras, né, que nem de trator ou de canhão de guerra, né, também é outro tipo de robô móvel que é usado. Tem alguns casos interessantes, né, que alguns pesquisadores fizeram de robôs que eles andam em praticamente tudo. Eles são capazes de subir degrau de escada, são capazes de fazer andar nos lugares mais interessantes possíveis. Se vocês entrarem na internet, vocês vão encontrar muitos vídeos mostrando robôs desse tipo. É bastante comum esse tipo de robô, né? Um primeiro momento, nós vamos perceber o quê? Que controlar um robô desse é bem mais complicado do que controlar um robô fixo. Porque o robô fixo, ele está ali simplesmente, né, ele dá trabalho para você detectar uma trajetória que ele tem que fazer. Mas depois que essa trajetória foi feita, né, vamos imaginar, apareceu um novo carro na linha de montagem, surgiu o Linea, né, na Fiat. Então a Fiat vai ter que programar os robôs para pegar os pontos de solda do Linea, né, e fazer esses pontos de solda. Dá um trabalhão fazer isso, não é uma tarefa simples. Mas depois que vocês tiverem esse trabalho, o robô fica só repetindo aquilo lá o tempo todo. Ele fica uma coisa que é puramente mecânica. Aqui, no caso dos robôs móveis, já não é assim tão simples. Por quê? Porque ele está num ambiente que está potencialmente mudando o tempo todo. Um robô móvel que está andando, por exemplo, num corredor de uma indústria, vai ter gente andando por esse corredor. Você não pode deixar o robô, por exemplo, vir e atropelar as pessoas que estão ali no... Né? Sai da frente, o robô vem vindo. Não pode fazer isso. Então, vocês têm que estar dotando esse robô, pelo menos, de algum mínimo de inteligência, para, se alguém cruzar, ele para, né? Espera a pessoa passar, depois ele continua a trajetória dele. Enfim, essa controlabilidade do robô, ela exige um maior grau de interação com o ambiente. Para isso, eu vou ter que ter sensores e atuadores bem mais sofisticados do que os que eu teria num robô industrial. A maioria dos robôs industriais, muitas vezes, operam às cegas, né? Eles executam aquele movimento sem nenhum tipo de sensor que possa ver, por exemplo, se tem uma pessoa no meio do caminho. Então, se você tiver ali, você entrar no meio do robô, o robô decepa a sua cabeça. Não é uma coisa muito agradável, tá certo? Quer dizer, acidentes com robôs móveis, com robôs fixos, né, acontecem se a gente não tiver o cuidado necessário, né? Então, você vai brincar, oba, é um robôzinho, né? Pega lá com um joystick, começa a mexer, e pá, aquele negócio bate na sua cabeça. Não pode, tem que ter um certo cuidado com isso, né? Essa área dos robôs móveis, ela hoje possui aí uma intensa atividade de pesquisa, né? Existem diversos institutos, diversos lugares que estão, de uma certa forma, usando e fazendo experimentos com robôs móveis. A quantidade de artigos na literatura é tão grande que a gente não tem condição de seguir tudo que é publicado. Você consegue ver somente uma amostra do que é publicado, de tanta coisa que tem, né? Mas, ao contrário dos robôs industriais, que apesar de serem uma área de pesquisa interessante para a engenharia, não tinham muito a ver com a cognição artificial, nós vamos ver que os robôs móveis, eles são um laboratório bastante interessante para a gente fazer experimentos de inteligência artificial e até mesmo de cognição artificial. E não é por menos que muitos dos experimentos de cognição artificial que nós vamos ter, principalmente desenvolvidos no Japão, onde eles têm dinheiro para comprar robôs e fazer robôs, né, são nessa área da robótica móvel. É uma área bastante promissora para a gente estar desenvolvendo e estudando algoritmos cognitivos, tá? Isso tanto pode acontecer em robôs reais, ou seja, você tem um robô ali e faz experimentos com ele, como com robôs virtuais, robôs que existem somente num simulador em software. Tá? Exemplos de robôs reais que são utilizados, né? Um dos mais famosos é o chamado Quepera. O Quepera ele é desenvolvido por uma empresa franco-suíça chamada K-Teams, né? E muitos dos trabalhos na área de cognição artificial envolvendo robôs móveis são usando esse robô Quepera. Tá? Uma outra plataforma também bastante interessante, o Quepera é esse aqui, né? Para quem nunca viu ele, né? Está meio apagadinho aqui, mas é esse robôzinho aqui. Ele é desse tamanho assim. Né? Quem tem uma série de robôs Quepera aqui é o professor Von Zubin. No laboratório dele ele tem vários robôs Quepera e o grupo dele desenvolve pesquisa usando esses robôs Quepera e tentando desenvolver aí algoritmos de controle para alguns problemas sofisticados aí ligados a essa questão da cognição. Né? Uma outra plataforma que é bastante usada, que é bastante lúdica também, que tem muitos trabalhos na literatura, é a dos robôs feitos com Lego. A Lego é aquele Lego mesmo de plástico, aquelas pecinhas que as crianças usam para montar, né, brinquedo. Existe um kit da Lego, que é chamado Lego Mindstorms, que permite você acoplar um microcontrolador num design aí feito em Lego. Esse microcontrolador vem com alguns sensores e com alguns atuadores, né, com motorzinho, com rodas, etc. e tal, e permite facilmente a gente construir um robozinho como esse aqui, por exemplo, né, que tem aí algum conjunto de experimentos que a gente pode estar fazendo usando o Lego. Né. Eu mesmo, no meu grupo de pesquisa, eu tenho 4 robôs, né, 4 kits desse Lego Mindstorm, e tem um pessoal, né, alguns alunos, atualmente são alunos de graduação, que fazem iniciação científica desenvolvendo controladores para os robozinhos com Lego Mindstorms. Né? Então é outra plataforma bastante usada aí para experimentos de robôs móveis em cognição artificial. Tem outros também, né? Tem alguns robôs mais sofisticados, maiores, né? Como por exemplo o Pioneer, né? O professor Eleri aqui na Unicamp tem um robô Pioneer, ele tem inclusive um curso que ele dá para as pessoas que querem aprender a controlar o robô. E se vocês andarem pelos corredores, né, lá de baixo ali da entrada da FEEC, dependendo da época do ano, vocês vão ver lá os alunos do professor Eleri brincando com o robô Pioneer ali no corredor, né, fazendo reflexões, né, tentando enganar o robô para ele poder fazer uma determinada trajetória. Né. Tem robôs maiores também, como o robô Nômade. Nós não temos um Nômade aqui, existe um Nômade aqui no CTI. Né? O pessoal lá tem um grupo na área de robótica que trabalha com o Nômade. Tá? Na área de robôs virtuais, existe uma grande quantidade de simuladores, inclusive para robôs reais. Então, existem simuladores de Quepera. Né? No nosso curso aqui nós não vamos ter oportunidade, mas quem fizer o meu curso de agentes inteligentes no ano que vem, poderá estar utilizando um simulador de Quepera para fazer o controle de alguns robozinhos do tipo Quepera, obviamente de maneira simulada. Né? Quem tiver vontade de pegar para fazer, ou quem quiser desenvolver uma monografia, né, fazendo algum tipo de controle num simulador de Quepera, também pode falar comigo, eu posso passar o link, né, é um programinha em Java, muito simples de fazer, muito simples de controlar, e vocês podem fazer pequenos experimentos aí de simulação usando o Quepera. Existe aí também uma plataforma da própria K-Teams, né, que para cada um dos robôs que eles desenvolvem, eles têm um simulador virtual para o robô. Então a ideia é que você desenvolva o controlador primeiro no simulador, depois que o controlador está funcionando, vocês tiram do controlador, colocam no robô real e fazem ele funcionar, fazem ele testar um caso real, onde você tem problemas como ruído, sombra e uma série de outras questões do mundo real que no mundo virtual você não vai ter. Né? Então a questão é você ter esses dois níveis aí de acesso. Além dos simuladores de robôs reais, nós temos um caso bastante interessante que para nós é útil como fonte aí de inspiração, que é dos oponentes em jogos de computador. Né? Os jogos de computador hoje eles estão cada vez mais sofisticados, a maioria deles são jogos 3D, com ambientes bastante sofisticados, e é óbvio, né, que como a computação gráfica permite coisas sofisticadas, nós precisamos de uma inteligência artificial sofisticada também para fazer com que esses oponentes, às vezes oponentes, às vezes aliados, né, num jogo de computador, possam agir de uma maneira, se não semelhante, bastante próxima de como um ser humano faria, ou um outro player, né, que fosse ali acessando pela rede, ajudando ou combatendo aí num jogo de computador. Então, estratégias de controle de personagens em jogos de computador é uma área de estudos bastante interessante também para nós na área de cognição artificial, né, onde nós poderíamos talvez aplicar com o mínimo de custo, né, desenvolver um simulador desse não é uma coisa que vai envolver um custo muito grande, nós poderíamos ter um laboratório bastante rico para poder trabalhar diversas questões da cognição artificial. Né? Então, também é uma área bastante promissora para o nosso desenvolvimento. Tá? Muito bem. Vamos falar um pouquinho de como que o controle desses robôs ele teve sua evolução no tempo. Tá? Já contei um pedaço dessa história para vocês, eu vou aqui entrar um pouquinho mais em alguns detalhes dessa história. Mais ou menos na metade da década de 80, né, já comentei isso com vocês, houve aí uma ruptura radical nas pesquisas em inteligência artificial. Né, naquela época, as pessoas entendiam inteligência artificial de uma maneira diferente do que entendemos hoje. E diversos pesquisadores, né, e principalmente o Rodney Brooks, do MIT, como eu falei para vocês, ele publicou um artigo chamado Elephants Don't Play Chess, né, que está lá disponível para vocês baixarem no site aí do nosso curso, onde ele dizia textualmente, existe algo de errado nas pesquisas em inteligência artificial. Né? Atualmente, lá nessa época, a pesquisa em inteligência artificial se concentrava nos chamados toy problems, né, problemas de brinquedo, que nem, por exemplo, da Torre de Hanoi. Né, não sei se vocês conhecem o problema da Torre de Hanoi. É uma base com três pinos, né, e aí tem uma série de círculos que você tem que colocar nesses três pinos. E aí o objetivo é você conseguir fazer com que esses pinos fiquem todos formando uma torre numa forma piramidal. Eles têm os pinos, os cilindros que são colocados, né, nesses pinos, eles têm tamanhos diferentes, aí você tem que escolher a sequência, né, tira daqui, põe aqui, põe aqui, põe lá, até montar uma torre da maneira correta. Esse era o tipo de experimento emblemático de inteligência artificial que existia lá na metade da década de 80. Né? Utilizavam-se algoritmos de busca, lógica matemática e sistemas especialistas para desenvolver esses experimentos. Né? O Rodney Brooks, ele vai mostrar que aquilo não dava uma continuidade muito grande na compreensão do fenômeno da inteligência e que existiam diversos problemas que eram considerados insolúveis, né, na época, os chamados problemas insolúveis da inteligência artificial, que nós, inclusive, já estudamos, né? O problema da fundamentação do símbolo, symbol grounding problem, o problema do enquadramento, frame problem, o problema do enquadramento de referência, né, o frame of reference problem, e o problema da situabilidade, né, o situatedness problem, que é o fato de você estar localizado no mundo e não ter acesso a tudo que acontece no mundo. A sua capacidade de observação é limitada ao entorno de onde você está localizado. Tá? O que o Rodney Brooks, então, vem propor é abandonar esses ambientes artificiais que eram usados na época, né, de Torre de Hanoi, de Jogo da Velha, Jogo de Xadrez, e passar a usar a robótica como ambiente de desenvolvimento. Então, ele estava propondo uma espécie de uma união de robótica com inteligência artificial. De alguma forma, para que a inteligência artificial pudesse evoluir, era necessário que ela se ligasse à robótica e se ligasse, portanto, ao mundo real na forma de sensores e atuadores. Tá? Ele vai tentar, então, propor um mecanismo diferente do convencional, para a arquitetura de controle desses robôs, que acabou ficando na literatura sendo chamado como robótica baseada em comportamentos. Né? Ele faz uma distinção entre a arquitetura convencional de controle de robôs, que é essa que está aqui nessa figura, né? Onde a gente tem aí, de uma maneira sequencial, né? Valores que são capturados do ambiente por meio de sensores, nós temos uma etapa de percepção, uma etapa de modelagem, né, do mundo, uma etapa de planejamento de ações, uma etapa de execução de tarefas e uma etapa de controle motor, onde as decisões são mandadas para os atuadores. O que o Brooks propõe nesse caso é que essa arquitetura aqui é uma arquitetura problemática. Ela é problemática principalmente por conta dessa serialidade que acontece no fluxo de informações. Ou seja, é necessário primeiro que haja uma percepção para que depois você possa ter uma execução de tarefas, por exemplo. Né? Se essa percepção demora, isso aqui pode causar problemas de retardo, enfim. Ele entende que essa arquitetura é uma arquitetura que poderia nos trazer problemas. E para substituir essa arquitetura, ele propõe uma arquitetura alternativa que ele chama de arquitetura de subsunção, aonde, ao contrário de você ter uma sequência, né, de sensores até atuadores que aconteça na forma de uma sequência de etapas, uma sequência de atividades, ele propõe uma série de pequenos comportamentos paralelos. Então ele propõe o quê? Que você tenha vários comportamentos. Esses comportamentos, eles só olham para si próprio, eles não olham para o resto das coisas que estão envolvidas, tá certo? E eles observam os dados dos sensores e propõem uma saída para os atuadores. Cada um dos comportamentos, ele vai, então, gerar uma proposta de um controle que vai ser colocado aqui nos atuadores. E aí vai haver o quê? Né? Aqui na saída de cada um desses módulos em paralelo, vai ter que ter um algoritmo de decisão que vai resolver escutar um dos comportamentos a cada tempo. Tá certo? Então, só para dar um exemplo de como seria uma arquitetura de subsunção. Vamos imaginar que eu sou um robô. Tá? Eu tenho vários comportamentos que estão embutidos dentro do meu sistema de controle. Um dos comportamentos é andar para frente, andar para frente, andar para frente, andar para frente, e eu vou andando para frente. Tá? Posso ter um outro comportamento que é virar à esquerda, virar à esquerda, virar à esquerda, virar à esquerda. Eu estou aqui executando esse mesmo comportamento sem parar. Tem um outro comportamento, virar para a direita, virar para a direita, virar para a direita, virar para a direita, tá certo? E eu fico aqui virando sem parar. Agora, o que acontece se eu puser a cada instante um sistema que fica escutando esses três controladores, um que manda ir para frente, um que manda virar para a direita e outro que manda virar para a esquerda, e a cada instante decide escutar por um deles? Eu vou ter coisas mais ou menos como assim, né? Andar para frente, andar para frente, andar para a direita, virar para a direita, virar para a direita, virar para a direita, virar para a direita, andar para frente, 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 virar para a esquerda, virar para a esquerda, virar para a esquerda. E vocês podem ver, então, o quê? Que vocês podem ter trajetórias bastante sofisticadas que são geradas a partir dessa fusão dos diferentes tipos de comportamento. Tá? Essa fusão, ela pode ser uma fusão do tipo all or nothing, ou seja, eu pego um comportamento só e escolho ele como comportamento que vai ser mandado para os atuadores, ou eu posso ter algum tipo de fusão mais fuzzy, onde eu vou pegando, por exemplo, né, uma junção do comportamento desse com o comportamento desse, eu posso então ter uma transição mais suave entre diferentes tipos de comportamento. Tá? É uma proposta bastante simples, uma proposta bastante fácil de implementar, e o Brooks conseguiu desenvolver alguns robozinhos bastante sofisticados usando somente essa arquitetura de subsunção. Né? Ele tem alguns exemplos, né, que ficaram famosos até por efeito de propaganda, né, mas ele tinha um robozinho que ele largava rodando lá pelos corredores do MIT. E o robô era um robô catador de latas. Ele vinha uma lata no chão, ele pegava a lata e levava a lata para a sala do professor Brooks, né, e guardava a lata lá. Se aparecia alguém no meio do caminho, andando pelo corredor, ele parava, deixava a pessoa parar e depois continuava. Quando ele tinha, vamos dizer assim, fome, né, acabava a energia dele, ele voltava e era capaz de se reabastecer, né? Então, somente com uma arquitetura de subsunção era possível fazer isso. Outros tipos de comportamento, seguir paredes, né, um robô que anda seguindo uma parede sem colidir com ela. Comportamento de grupo, você fazer um robô seguir outro, né, ou fazer algum tipo de formação, né, em 2x2, 4x4, está fazendo diversos tipos de trajetórias em navegação conjunta. Então, o Brooks tentou, por toda a lei, propor que essa arquitetura de subsunção deveria ser a arquitetura padronizada para controle de robôs móveis. Né, isso foi a proposta dele lá na década de 90, e de fato ele conseguiu fazer coisas bastante sofisticadas somente com uma arquitetura de subsunção, né, e comportamentos como esses que estão colocados aqui. Né. Então, enfim, não vou entrar no detalhe aqui desse caso específico. Tá? O sucesso que o Brooks teve com os robôs que ele desenvolveu acabou fomentando a ele, né, propor mudanças radicais na inteligência artificial. Ou seja, ele propôs descartar-se um modelo de mundo centralizado, porque esse modelo distribuído, né, na forma de grupos de comportamentos aparentemente conseguia dar conta do recado. Né. Descartar a representação simbólica que era usada, né, na IA artificial, que vinha lá desde o cognitivismo, como nós já estudamos. Né? E propor aí a ideia de uma inteligência incorporada em um agente em contato com o mundo, que não fazia sentido você ter um agente, um sistema inteligente, que não estivesse em contato com o mundo de alguma forma. Né? Então essa foi a proposta que o Brooks apresentou à inteligência artificial. Em paralelo a isso, né, nós obviamente, vamos retomar aqui aquele que nós vimos há duas aulas atrás, uma mudança emblemática nas ciências cognitivas. Começou a haver a decadência do cognitivismo, começou a surgir o movimento da autopoiese, que eu comentei com vocês, né, principalmente liderados aí pelos pesquisadores Maturana e Varela, e aquela ideia de uma mente situada e incorporada que acabou dominando aí o chamado dinamicismo, certo? Então, a ciência cognitiva, de uma certa forma, acompanhou essa revolução que aconteceu aqui na robótica nesse período. Né? Além disso, o conceito de mente, ele deixava de existir somente para seres vivos, né? Antigamente se tinha ideia que só podia existir uma mente num ser vivo, e agora ele podia ser aplicado a robôs e agentes de software, como um sistema de controle que está controlando aí um agente inteligente, um robô inteligente que tem que fazer aí algum tipo de atividade. Tá? Então foi um momento de mudanças bastante significativas na inteligência artificial e, em paralelo, na própria ciência cognitiva. Tá? Muito bem. O objetivo de muitos pesquisadores sempre foi replicar a inteligência humana. Mas, muito sensatamente, alguns pesquisadores começaram a pensar da seguinte maneira. Puxa, eventualmente tentar de uma vez, né, criar uma inteligência como a inteligência humana, talvez não seja uma tarefa muito inteligente. Né? Afinal de contas, a própria natureza, para gerar a inteligência humana, levou milhões e milhões de anos. Que tal se nós agora começássemos a tentar reproduzir artificialmente, não a inteligência humana, mas a inteligência de outros seres da natureza que aparentemente fazem coisas bastante inteligentes, mas não chegam nem perto de uma inteligência humana. Né? A inteligência humana talvez seja um desafio muito grande ainda para a gente tentar atacar de um início. Mas, e por exemplo, a inteligência de um inseto? Nós sabemos que muitos insetos têm um comportamento bastante inteligente, né? Abelhas, formigas, tá certo? eles fazem coisas prodigiosas. Se nós fizéssemos robôs que pudessem fazer coisas semelhantes a insetos, nós estaríamos tendo aí um sistema bastante inteligente. Então, começou a haver um movimento, né, para desenvolver os chamados robôs insetos. Eram robôs que tinham tarefas e tinham até um formato semelhante a de insetos, e o desafio aí era desenvolver um controle para esses robôs insetos, para que eles pudessem estar agindo como insetos agem. Né? Então, robôs aí com a inteligência comparável à de um inseto começaram a proliferar como objetos de estudos na comunidade científica. Né? A abordagem principal para controlar esses robôs insetos foi exatamente aquela arquitetura de subsunção do Brooks, que nós vimos aqui agora algumas transparências atrás, né? E diversos problemas eram abordados, né? Por exemplo, o problema da navegação. Primeiro, o problema da mobilidade, né? Como você faria para um robô inseto coordenar as diferentes patas, né? Aqui nós temos alguns exemplos de robôs insetos que foram construídos, né? Olha, então tem aqui um corpo com diversos pedaços, né? Cada um deles ligado aí com duas patas. E aí, eles têm que articular o movimento dessas patas para fazer o robô andar para um lado, andar para o outro, virar, enfim, ter uma certa mobilidade. Né? Então, nós temos um primeiro problema de controle, que é controlar essas patas do robô para que ele possa se movimentar da maneira correta. Uma vez que ele consiga se movimentar, nós vamos ter aí problemas de navegação, nós vamos ter problemas de mapeamento, tentar mapear uma determinada região do ambiente onde esse robô inseto ele vai andar. Obviamente, para casos mais sofisticados, nós vamos ter problemas de planejamento e de operação, onde esses robôs vão executar pequenas atividades, tipo pegar coisas, levar para outros lugares, transportar coisas de um lugar para o outro. E muitos robôs insetos foram construídos nessa época, tentando exatamente resolver esses problemas aí, que vocês podem perceber que são problemas bem mais voltados para o aspecto cognitivo. Né? Aprender a navegar num ambiente, aprender a criar um mapa desse ambiente, são alguns tipos de tarefas cognitivas que nós desempenhamos. Né? Então, devagarzinho, né, tentando imitar a natureza, os roboticistas conseguiram aí desenvolver alguns tipos de robôs que tinha uma certa inteligência e tinha um certo nível de sofisticação. Tá? Muito bem. Para o nível de inteligência de robôs insetos, a arquitetura de subsunção funcionava muito bem. Né? Mas o que os pesquisadores acabaram descobrindo é que para um nível de inteligência um pouquinho maior do que a inteligência de insetos, aquela robótica baseada em comportamentos, né, na arquitetura de subsunção pura e simplesmente, ela não conseguia dar conta. Né? Exemplos de coisas estúpidas que esses robôs faziam é ficar dando volta, ficar repetindo um comportamento sempre o mesmo, sem que esse comportamento levasse a algum tipo de resultado. E aí ficou óbvio, né, que, embora a arquitetura de subsunção fosse interessante, fosse um ponto de partida para a gente estudar a robótica em sistemas com inteligência mais elevada, era necessário ter alguma coisa a mais. Né? E aí que surge, então, um movimento dentro da robótica chamada de robótica cognitiva, né? Aonde aparece a motivação de pesquisadores agora para tentar implementar operações cognitivas, né, ou funções cognitivas, como o ser humano tem, em robôs. Né? E aí começa a envolver memória, começa a envolver emoções e outros tipos de funções cognitivas. Né? Dentre os diversos tipos de robôs que são desenvolvidos, um grupo de pesquisadores passa a liderar aí uma pesquisa para tentar desenvolver robôs humanoides. Né? E uma primeira pergunta que surge para a gente quando a gente fala em robôs humanoides é: o que são robôs humanoides? Né? Quando a gente pensa num robô humanoide, o que é um robô humanoide? Quais seriam as características humanas que a gente espera de um robô humanoide? Tem algumas que vão existir, tem outras que não vão. O que é realista a gente está falando? Então, a ideia, por exemplo, de tentar reproduzir a ação de um ser humano em diversos tipos de situações, né? Por exemplo, andar com cima de pernas, você ter robôs bípedes, certo? Então, um exemplo de uma ação que é bastante humana é a gente ter pernas e a gente conseguir se movimentar por meio de pernas, né? Outra ação seria você ter uma movimentação por visão artificial. Você ter, de alguma forma, uma ou duas câmeras, ou até mais câmeras, né, que pudessem me dar uma visão do ambiente, e eu poderia fazer uma reconstrução tridimensional desse ambiente e saber me orientar nesse ambiente por meio dessa visão, né? Um terceiro tipo de característica de um robô humanoide é ele ser capaz de interagir com outros seres humanos, outros, né, como se eles fossem, né? De interagir com seres humanos, tá? Por exemplo, eles devem ser capazes de detectar faces, saber com quem eles estão falando, se eles estão falando com A ou com B, né? Saber distinguir diferentes vozes humanas para que ele possa também usar isso como um elemento de distinção. Possuir um elemento que para o ser humano é muito importante, que é o chamado contato visual, tá? Esse negócio do contato visual parece uma bobagem, parece um detalhe, mas faz muita diferença, né? Se tem alguém que está falando com vocês e está olhando no olho de vocês, é uma coisa muito diferente de ter alguém de costas, né, falando alguma coisa e você está ouvindo meramente o que a pessoa está falando, tá? Por quê? Quando a pessoa olha você no olho, você cria o quê? Um vínculo de comunicação. Aparentemente está havendo algum tipo de transferência de informação e que deve prosseguir na forma de um diálogo, né? Se nós temos um robô que olha para a gente, significa que ele parece estar prestando atenção na gente. E a gente até, né, meio que quietinho, a gente acaba cedendo e conversando com o robô como se ele fosse de fato uma pessoa e não uma máquina ali interagindo com a gente, tá? Então isso aqui é fundamental do ponto de vista psicológico para que você possa ter interação de robôs com seres humanos, né? Sem o contato visual, dificilmente você conseguiria ter aí um contato mais efetivo de robôs com seres humanos, né? Um outro exemplo interessante que eu inclusive vi num congresso, era um japonês que estava apresentando um algoritmo para estimação de foco de atenção humano. Então, imagina que eu não estou conversando com o robô, mas o robô está me observando. Ele olha para o meu olho e, baseado na posição do meu olho, ele tenta estimar o que eu estou olhando, para que a gente possa ter um fenômeno que é conhecido de compartilhamento sensorial, que é fundamental para que a gente possa ter comunicação, né? Se eu sei o que vocês estão pensando ou o que vocês estão observando, eu posso estar iniciando algum tipo de diálogo que permita aí uma interação mais efetiva com o robô, tá? Então, também um ponto bastante interessante aqui que permite a interação de robôs com outros seres humanos, né? De uma maneira bastante emblemática, os pesquisadores lá do MIT, eles tiveram toda uma linha de pesquisa exatamente nessa área da interação de humanos com robôs, né? Como fazer com que essa interação possa ser mais efetiva, como fazer com que essa interação possa ser mais simples e possa ser com maior capacidade de sucesso, tá? Então, essa é uma área de pesquisas aí, que é a área dos robôs humanoides, tá? O grupo do Brooks, ele desenvolveu aí uma receita, né, que ele chamou aí de fatores fundamentais para orientar a pesquisa em robôs humanoides. Ou seja, depois de muito penar, tentando diferentes coisas, eles resolveram sumarizar alguns fatores que eram fundamentais para quem está pensando em fazer pesquisa em robôs humanoides, né? O primeiro deles: o desenvolvimento da inteligência deve ser incremental. A gente não deve imaginar que o robô precisa nascer ou precisa começar a sua operação com toda a sua inteligência, né? A ideia é que as habilidades e as competências do robô sejam sucessivamente adquiridas durante o desenvolvimento do robô. À medida que o robô vai interagindo com o mundo, ele vai ganhando maiores informações e vai incorporando essas informações para aumentar sua própria inteligência. Qualquer tipo de robô humanoide que viola esse princípio está destinado ao insucesso, porque sempre vai haver uma situação que é exceção e aí vai falhar o comportamento do robô. Tá? O robô deve interagir com o seu meio ambiente. Né? Ao interagir com o meio ambiente, ele pode aprender e ganhar novas habilidades e competências. E um elemento que para o Brooks era muito importante, ele enxergava o mundo, né, com o qual o robô interage como sendo uma extensão da memória interna do robô. Né? O Brooks dizia, o melhor modelo para o mundo é o mundo ele mesmo. Tá certo? Quer dizer, em vez de você ter um modelo, por que não usar o próprio mundo como uma memória externa, onde você pode gravar coisas? E a gente faz isso o tempo todo, né? Quando a gente, por exemplo, anota um negócio num caderno, o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando a página do caderno como uma memória externa, que eventualmente se a minha memória falhar, ali está ali no caderno o que eu fiz. Né? A gente deve se preocupar com relação à interação social do robô, e essa interação social ela vai se dar por meio de um fenômeno de atenção compartilhada e da interação social como modo de expandir a inteligência. Ou seja, exatamente a inteligência do meu robô deve ser aumentada usando-se da atenção compartilhada e das possibilidades de interação social que essa atenção compartilhada ela pode me apresentar. Né? E ele sugere ainda o que ele chama de uma integração multimodal. O fato de você estar colhendo informações de diferentes sentidos e estar integrando elas. Então, eu vou tentar integrar visão com audição, né, com contato, e vou tentar criar um modelo para os objetos do mundo que envolvam diferentes tipos de modalidades sensoriais, tá? Não somente uma única modalidade. Então, né, esses seriam os fatores aí para quem quiser desenvolver pesquisa em robôs humanoides. Tá? Eu vou apresentar para vocês agora uma sequência de diversos robôs que foram desenvolvidos aí por diferentes grupos de pesquisa. E eu tentei organizar esses robôs em função do grau de surpresa que a gente pode ter com a capacidade deles, do que eles podem fazer. Tá? Então, o primeiro desses robôs é o famoso robô COG. Né? O COG é esse aqui. Né? Essa figura ficou meio escura, né? Depois vocês podem pegar essa transparência, dar uma olhada para ter uma visão melhor. O COG está aqui, esse cara aqui é o Brooks, tá certo? E não sei se dá para vocês perceberem, ele está brincando com uma daquelas molas. Sabe aquela mola que você joga para um lado, joga para o outro, e a mola fica girando de um lado para o outro, né? E o COG aqui está fazendo a mesma coisa, tá? Então o COG está brincando com a mola também. Né? O COG, ele é um robô somente torso, tá? Então ele tem, né, daqui para cima, ele não tem pernas, ele não é capaz de se locomover, ele é só o chamado torso. Ele tem capacidade de visão e audição, né? Essa visão é uma visão estéreo, ele tem duas câmeras aqui, né, que permitem ele ter uma visão estereográfica, que tem então uma informação de terceira dimensão que é possível de ser reproduzido, né? E os principais experimentos que o COG é capaz de executar são experimentos de atenção compartilhada. Né? Então, de alguma forma, o Brooks pega alguma coisa, né? Sei lá, ele pega uma pilha, né, e começa a olhar para a pilha. O COG percebe que o Brooks está olhando para a pilha, começa a olhar para a pilha também e desenvolve um modelo para aquilo que o Brooks está mexendo. Né? Em seguida, ele passa a fazer o que a gente chama de uma imitação de comportamento. Ele vai pegar o objeto e vai tentar reproduzir o que a pessoa está fazendo. Então, no caso ali, o Brooks está brincando com a mola, o COG vai pegar e vai começar a brincar com a mola também. Né? Não é que ele tenha sido programado para brincar com a mola. Ele está brincando com a mola porque ele está reproduzindo a ação que ele verificou que o Brooks está realizando. Repara como isso é complicado. Eu tenho que ter a ideia de que eu tenho um outro elemento do lado de lá, eu tenho que ter a ideia que esse outro elemento ele está executando alguma ação, eu tenho que identificar essa ação, eu tenho que identificar quais são os artefatos que ele usa para essa ação, para que eu consiga, como robô, reproduzir esse mesmo tipo de comportamento. Então, é uma pesquisa bastante sofisticada, não é uma coisa trivial. O resultado pode parecer muito simples, muito banal, imitação, mas, na verdade, não é trivial. É extremamente difícil fazer esse tipo de comportamento, né? Além da imitação, ele executa aí outras tarefas cognitivas humanas, né? Quem tiver maior curiosidade pode estar procurando. Existem vários artigos falando sobre o COG lá no site do MIT. Vocês podem ter uma ideia das diferentes habilidades que o COG é capaz de executar, né? Esse é o robozinho mais simples, né, dos robôs humanoides que a gente vai ver. Certo? Ou dos robôs inteligentes, porque nem todos eles são humanoides, né? Aqui nós temos dois robôs interessantes. É o H6 e o H7. Esse aqui, eu acho que é o H6, pelo que está aqui, né? Eles foram desenvolvidos por um laboratório no Japão, que eu acho que é esse JSK ou ISK, não estou conseguindo enxergar direito aqui, né? Ele tem um número de graus de liberdade bem maior do que o COG. Ele tem 35 graus de liberdade. Esse é um caso de um robô inteiro, então ele não é só o torso, ele tem perna e tem pé, tá certo? E tem aí um sistema de compensação de balanço para a movimentação bípede, né? Por incrível que possa parecer, movimentação bípede não é uma coisa fácil de fazer, né? Nós andamos tranquilamente, sem problema nenhum. Mas vocês já pensaram, por exemplo, que quando nós estamos andando e quando nós tiramos o nosso pé direito do chão, né, que acontece? A tendência é você cair. E a gente acaba usando essa tendência até para a gente se movimentar. A gente cai um tanto controlado, e é isso que permite a nossa movimentação. A gente nem percebe, às vezes, que nós estamos caindo, mas a gente só consegue movimentar porque a gente cai um pouco, né, e a gente usa isso para poder fazer uma movimentação bípede. Então, esse robô H6 e H7, ele era usado para exatamente estudar como fazer com que um robô possa ter uma movimentação bípede, né? Ele foi usado para pesquisa sobre o design e implementação de sistemas operacionais de tempo real para robôs, né? Imaginando aí que os robôs têm algumas tarefas que eles precisam executar dentro de uma temporização específica para que o comportamento do robô saia a contento. Ele foi usado também para geração de padrões de movimentação de pernas em robôs bípedes, fazer com que a movimentação do robô pudesse ser a mais natural possível, né? Vocês pode parecer ridículo isso, mas vocês podem imaginar um robô andando assim, né? Seria bem pouco natural ele andar dessa maneira, tá certo? Mas seria a maneira mais fácil, talvez, de você fazer o robô andar, né? Como criar movimentações nas juntas para que ele possa ter uma movimentação bem mais natural, bem mais próxima de como um ser humano pode estar realizando, né? Eu fico pensando aqui que, nesse caso específico, a pessoa que ouve a gravação não vai poder ver, né, esses exemplos aí que eu estou dando, né, em tempo real para vocês aí da movimentação do robô, né? Vocês estão tendo a grande chance de poder estar testemunhando, né, as minhas habilidades artísticas aqui de estar passando para vocês essa informação, né? Ele possui visão 3D e 3D de profundidade, onde ele pode fazer um mapeamento do mundo. Ele tem um processamento de imagens 3D e tem um planejamento de movimento, onde ele tem, então, uma certa liberdade para andar em certos tipos de lugares, né? É um robô já um pouco mais sofisticado do que o COG que nós vimos ali anteriormente, tá? Nós temos dois casos interessantes da Universidade de Waseda, né, que são os robôs Waseda. Tem vários robôs, né, vocês acessando o site da universidade, vocês podem estar tendo um acesso um pouco maior do conjunto de robôs que eles desenvolvem. Aqui eu peguei dois exemplos, o robô falante e o robô flautista, né? Esse robô é um robô que fala e esse aqui é um robô que toca flauta. Né? Vocês podem pensar, pô, robô que fala, né? Mas isso tem até no Windows, né? Eu vou lá e coloco lá um negócio e ele fala, tá certo? Qual que é a vantagem de ter um robô que fala? Né? O interessante do robô que fala e também do robô flautista é que ele não fala por meio de um alto-falante, como a gente poderia imaginar a princípio, né? Ele fala com voz mesmo. Ele tem uma laringe mecânica que foi construída dentro do robô, né? Ele tem um pulmão artificial que fica bombeando o ar, tá certo? Aí aqui, eu tenho aqui toda uma estrutura que tenta imitar a nossa laringe, a nossa faringe, né? Um nariz para poder dar sons anasalados, tá certo? Tem lábios superiores e lábios inferiores. Cavidade nasal, tem um palato superior, né, uma cavidade oral, tem uma língua artificial que ele movimenta aqui, né, e tem cordas vocais aqui dentro da faringe artificial dele. Né, até dentes ele tem. Né, e o legal é que ele fala realmente como nós falamos, ele produz sons que se aproximam dos sons da voz humana, mas reproduzindo o conhecimento que nós temos sobre a formação da voz humana. Né? Então é bem mais interessante do que o que vocês têm no Windows. Né? No Windows é só um alto-falante ali que fala, não é a mesma coisa aqui que um robô falante do Azeda. Né? E é interessante que vocês imaginem isso tocando flauta. Né? Tem que mexer os dedos, né? E tem que assoprar da maneira correta, fazer a embocadura na flauta para poder sair o som. Né? É um caso bastante interessante aí, da reprodução de uma capacidade humana por meio robótico nesse robô. Né? O robô flautista também não é simples. Imaginem como que é você articular os dedos, né? Segurar a flauta para a flauta não cair e posicionar os dedos na posição correta para poder estar obstruindo os coisinhos da flauta para tocar ela. Né? Às vezes a gente não consegue tocar flauta, imagina um robô tocando flauta, é mais complicado ainda. Né? A flauta deles é uma flauta especial, uma flauta comum, como a que a gente utilizaria se fosse a gente. Tá? Nós temos aqui um outro robô que é uma evolução e que é bastante interessante também, que é o Acimo da Onda. Né? É esse robô aqui. Né? Ele na foto ele parece ser maior do que ele é, na verdade ele tem 1,5 m, ele é pequenininho, ele é baixinho. Tá? A ideia da Onda com a construção do Acimo era desenvolver um robô capaz de conviver com seres humanos em vida social. Né? É mais ou menos que nem aquele robô da família Jetson, né? Do desenho animado. Né? Como é que chamava o robô mesmo? Era... Como que é? Como? Rose, isso, é Rose. Né? Todo mundo falou ao mesmo tempo, aí juntou as vozes, não estava ouvindo. Né? A ideia é ter uma Rose, né? Mas não uma Rose que faça comida e outras coisas, mas uma Rose que possa estar andando, circulando no ambiente doméstico, possa estar, por exemplo, cuidando de um idoso, né? Ajudando a trazer alguma coisa, a levar alguma coisa, né? Que seja capaz de se deslocar no ambiente doméstico, dentro de uma casa, sem destruir a casa, né? Já imaginou ele chutando cadeira, sofá, tudo que é coisa. Ele tem que ter uma capacidade grande de reconhecer objetos de uma casa e saber circular pela casa sem colidir, né, com os cristais da vovó. Né? Vai lá detonar a cristaleira da vovó. Não pode. Né? Tem que desviar de objetos, tem que subir e descer escadas, rampas e superfícies irregulares. Né? Já imaginou o Acimo dando a mãozinha para a vovó, né? Ajudando ela a andar, de repente o Acimo, opa, né? Cai os dois, cai o Acimo e a vovó não vai funcionar bem. Né? O foco de pesquisa, então, que foi feito em cima do Acimo foi na capacidade de andar. Né? Eles tentaram criar um design para juntas do robô, que tentam imitar as articulações humanas, né, o tipo de articulação que nós temos nos joelhos, nos pés. Eles têm um sistema bastante sofisticado de amortecimento de impacto. Eu não sei se vocês já pararam para pensar como andar é complicado. Né? A gente, quando anda, a gente não faz assim, né? Imagina o pessoal ouvindo isso na gravação, né? Não é assim que um robô anda. O robô pode até andar assim, né? Não é assim que a gente anda. A gente tem o quê? A gente tem um sistema de articulações nos ossos do pé que fazem uma espécie de um amortecimento do nosso andar. Quando a gente anda, a gente coloca o pé aqui e aí já vai amaciando, a gente desce tranquilo. E o nosso andar, então, ele envolve o quê? Uma movimentação do pé. O nosso pé não fica parado enquanto a gente anda. Ele está se movimentando enquanto a gente está andando. Isso que faz com que o nosso andar seja suave, né? A gente descobre isso quando a gente acaba pisando numa coisa meio torta, né? Vocês estão andando na rua, de repente você pisa na calçada meio torta, o que acontece? Você perde o equilíbrio e capota, certo? Muito comum em pessoas de idade, né? Então, essa questão do amortecimento de impacto é um fator que foi utilizado aí no algoritmo de movimentação do Asimo. E um elemento interessante também é a estabilidade quando ele é empurrado, né? Porque aí é aquela brincadeira, estava lá o robô, ele é todo programado, aí chega o netinho, né? Empurra o robô, né? Cai no chão, tá certo? O Asimo não. O Asimo, ele possui um sistema que ele percebe quando ele está recebendo uma força lateral por alguém que esteja tentando empurrar, e ele faz uma contra força, né? Um torque ao contrário a essa força para poder resistir. Então, se você tentar empurrar o Asimo, você não vai conseguir empurrar. Ele continua do mesmo jeito que ele está, e só mesmo se a força for muito grande é que você consegue fazê-lo movimentar, porque ele tem esse sistema de estabilidade quando ele é empurrado, tá? Aqui tem umas figurinhas interessantes, né, mostrando diferentes características desses elementos, né, como é que ele faz para poder gerar o tal do ZMP, né, que é o centro de gravidade do robô, e fazer com que ele fique estável, mesmo que ele sofra uma movimentação, como chama, um empurro lateral. E tem aqui diferentes detalhes aí do mecanismo dele para poder fazer o processo de andar, inclusive a movimentação do pé para ele poder andar de maneira macia, né? Tem um vídeo bastante bacana, quem tiver curiosidade, e que tem na internet, que aparece, eu até tenho esse filme, e eu não sei se eu linkei ele para vocês, talvez eu possa até fazer um link dele para vocês, que mostra o Asimo, a apresentação do Asimo, em 2001, numa feira de robôs no Japão, né? Então aparece uma música, o Asimo aparece andando pelo corredor, né? Ele encontra uma escada, ele sobe a escada, ele se apresenta no meio do palco, aí ele começa a dançar, né? Lá no meio do palco, toca a música, ele dança, a música para, ele para também e cumprimenta as pessoas, assim. Então foi um show realmente, a apresentação do Asimo nesse primeiro aparecimento público que ele fez. E teve gente que deve ter falado, deve ter alguém por trás ali com umas roupas ali, né? Mas não era, era o robô mesmo executando essas ações por si próprio, né? Ele foi capaz de entrar sozinho no palco, encontrar uma escada, subir a escada e lá em cima fazer uma performance artística, né? Que talvez não tenha sido grande coisa, mas que pro japonesada lá foi uma coisa fantástica, né? O pessoal gostou muito aí, e esse vídeo ele foi gravado, né? E tá na internet. Não vi. Ele caiu também? Esse provavelmente não deve estar no site da Sony, você vai encontrar em outros lugares da onda, né? Mas foi uma coisa bastante interessante. Um outro robô interessante é o Kiryu, né? Esse robôzinho aqui. Ele tem aí umas características bastante... ele não é grande, não, ele é pequenininho, ele deve ter... colocado em cima da mesa aqui, ele deve ter mais ou menos esse tamanho, é quase que um brinquedo, né? Ele reconhece 60 mil palavras, obviamente, em japonês, né? Não em português. Ele é capaz de atender e conversar com pessoas que estejam conversando com ele. Ele tem um controle de movimento em tempo real. Ele tem reconhecimento de face e de voz, então ele consegue reconhecer diferentes pessoas, saber com quem ele está falando. Ele tem um sistema de síntese de fala em que ele é capaz de se comunicar. Ele sabe cair e se levantar quando ele cai. Então tem uns vídeos interessantes na internet também que eles derrubam o Kirill pega e levanta, né, sozinho. Né, o Honda não é capaz de fazer isso, né, ele tem que ser levantado e colocado numa posição estável para poder funcionar. O Kirill não, você pode detonar com ele, né, dar um safanão nele, ele se levanta e volta a ficar de pé. Normalmente tem alguns vídeos interessantes do Kirill também. Né. Ele tem ainda um ponto de acesso wireless, onde ele pode se conectar com outros dispositivos numa rede wireless e controlar esses dispositivos. Então ele é capaz, por exemplo, de botar uma música para você, entendeu? E fazer uma série de entretenimentos aí num ambiente que esteja com um alto nível de interconexão. E é um robô bastante impressionante, né? Você parar para olhar e ver o que esse robôzinho ele é capaz de fazer, ele impressiona. Não é pouca coisa, não. Tá? Antes de mostrar alguns outros robôs, né, eu queria falar um pouquinho sobre a importância das emoções em sistemas inteligentes, né, e como que essas emoções elas se inserem. Esse tópico de emoções ele é bastante importante quando a gente fala de robôs sociais, principalmente robôs que vão interagir com o ser humano. Existe toda uma área de estudo chamada computação afetiva, que nós vamos estar vendo, nós vamos ter uma aula só sobre emoções mais à frente aí no curso, mas eu quis fazer um resuminho aqui para passar para vocês. Né? Nessa área de computação afetiva, você pode testar teorias de emoções, reconhecer emoções humanas e expressar emoções. Né? Esse expressar emoções ela pode acontecer de duas maneiras, seja por meio de uma simulação, como, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco o caso do Aibo, né, o cão robô da Sony, que ele expressa emoções por meio de cores, né, que são de luzes que são colocadas aí no robô. Ou responder de maneira inteligente a emoções humanas, que aí seria sim você realmente sintetizar emoções como o ser humano tem. Eu chamaria isso aí de emular emoções. Tá? O que é emular emoções? Né? Existe toda uma teoria por trás, nós vamos ver isso na aula de emoções, um conceito de inteligência emocional, né? Como que a emoção ela pode interferir na inteligência, nós vamos ver que isso é uma coisa bastante interessante, mas vamos chegar lá. Né? E a ideia de uma emoção como sendo uma avaliação de um propósito, ou seja, o medo pode ser visto como uma avaliação do risco à integridade física. A fome pode avaliar condições de balanço energético. Né? A curiosidade pode avaliar o quanto uma determinada ação serve ao propósito de aumentar o conhecimento do robô. E por aí vai. Então nós vamos ver que esse tópico de emoções é um tópico bastante importante aí, quando a gente fala de robôs sociais, robôs que interagem com seres humanos. Né? E aí sim, nós vamos então falar um pouquinho de um robôzinho que também virou, que ficou famoso, né? Já teve até programa no Discovery Channel falando do Kismet. O Kismet, apesar dele ter ficado tão famoso, ele não tem um número de graus de liberdade muito grande, ele é só uma cabeça, né? Ele não tem um corpo inteiro. Mas ele tem uma característica interessante, né? Ele possui 15 graus de liberdade e ele é capaz de identificar as emoções do interlocutor e ele é capaz de reagir a essas emoções de maneira diferenciada. Por exemplo, reproduzindo em si próprio a emoção que ele pega da pessoa com quem ele tá interagindo. Então ele olha para você, se você estiver meio chateado assim, ele percebe que você está chateado e ele fica chateado também. Tá certo? Então ele é capaz de reconhecer várias emoções, né? Felicidade, tristeza, surpresa, raiva, calma. Pessoa que está aí teve um desprazer qualquer, né, um medo, né, um interesse ou um aborrecimento, está, né, aborrecida. Né. E ele é capaz de expressar cada uma dessas emoções de maneira equivalente. Então, ele reconhece as pessoas exibindo esse tipo de emoção e ele é capaz de exibir nele mesmo essas diferentes emoções. Né. Além disso, ele estima o foco de atenção do interlocutor, ele tem esse olho, né? Ele fica olhando para a gente, assim, né? A gente fica até com dó, né? Olha só, coitadinho do Kismet, né? Enfim, é um um foco de pesquisa bastante grande. Houve vários trabalhos lá no MIT envolvendo o QSMER. Vocês podem encontrar na literatura aí um número muito grande de artigos falando sobre o QSMER e sobre os diferentes tipos de experimentos que foram feitos com o QSMER em termos de interação social, né? O Aibo, que é um cão-robô da Sony, né? Houve várias gerações do Aibo, essa aqui é uma delas, né? Não sei se é a última, né? Eles mudam a cara do Aibo, mudam diferentes tipos de características dele. O Aibo foi concebido como um robô de entretenimento, né? Um pouco caro para os padrões normais das pessoas, mas no futuro, quem sabe, né? O Aibo, ele é capaz de ver, ouvir, sentir e se movimentar como se fosse um cachorrinho de verdade, né? Ele tem uma conexão wireless com outros dispositivos, então ele pode interagir com outros Aibos e pode interagir com outros dispositivos que você tenha na rede, por exemplo, controlando o sistema de som, sistema de micro-ondas, enfim, vários, qualquer coisa que tenha uma conexão wireless, você pode programar o Aibo para interagir com essa conexão. Ele é capaz de transmitir fotos, arquivos de sons e mensagens, né? Vamos imaginar que ele é como se fosse aí um iPod mais sofisticado, tá certo? É um iPod em forma de cachorro, né? Mas ele pode também tirar fotos e gravar clipes de vídeo. Então você pode botar um Aibo, por exemplo, tomando conta da sua casa, e ele vai tirar fotos da casa e manda essas fotos ou manda as coisas pela internet, né? Ele pode detectar movimentos e situações, tirar fotos e enviar por e-mail. Então é um cão robô que é um vigilante mesmo, tá certo? Ele está andando lá. De repente o ladrão entra e está no corredor, ele vai lá e começa a olhar. Não só ele tira uma foto do close-up do ladrão, como manda pela internet para você. A pessoa pode até destruir o Aibo lá, dar uma pancada nele. Ah, já foi, a foto dele já está, né, aparece o ladrão. Aí com o porrete para dar uma pancada no Aibo, tá certo? Ele compreende o calendário, ou seja, ele sabe que dia que é, que horas que é, e ele pode reagir a diferentes instantes. Então, né, ele não vai ficar andando de madrugada, tá certo? Ele pode servir como despertador, pular na sua cama de manhãzinha para te acordar, enfim, coisas interessantes aí que a gente pode programar ele para estar fazendo, né? É fazer um latido especial no dia do seu aniversário, né? Enfim, pode ter vários tipos de coisas interessantes que o Aibo pode fazer, né? Ele tem um sistema de emoções com o seu dono, então ele tem aqui um visor, né, no rosto dele, que ele pode exprimir emoções. As emoções são exprimidas por meio de cores diferentes que ele passa a exibir. Então vermelho significa uma coisa, azul é outra, verde é outra, e aí ele exprime as emoções por meio das cores, né? E ele pode reagir de maneira mais carinhosa para o dono, por exemplo, fazendo uma distinção entre o dono e os outros. Então, o dono do Aibo pode se exibir para os amiguinhos. Ah, veja como ele gosta de mim. Olha só, né? Ah, vai com ele, ele faz uma coisa diferente. Ele é capaz de fazer esse tipo também, né? Uma característica interessante dele é que ele tem uma personalidade evolutiva. Logo que você liga o Aibo, ele se comporta como um cãozinho robô, como é que chama isso? Um filhote, né? Ele age como filhote, tem comportamento de filhote, e ele tem uma previsão de evolução. À medida que ele vai ficando mais velho, ele vai se comportando como um cachorro mais velho também, inclusive com função do conhecimento que ele é capaz de adquirir do seu meio ambiente, né? Ele pode ser treinado para executar manobras. Então você ensina ele, rola, né? Ele rola, né? Levanta a patinha, dá a patinha, dá para fazer tudo isso com o Aibo também, né? E o que eu acho que é o mais interessante do Aibo é uma capacidade dele de autoalimentação. Então ele tem uma base que ele senta na base, e ao sentar na base ele está se alimentando. E ele tem uma capacidade de perceber aonde essa base está dentro do seu ambiente, à medida que ele vai interagindo dentro do ambiente. E ele, quando ele fica com baixo nível de bateria, ele sente fome, entre aspas, ele procura a base, vai até a base, senta na base e só sai de lá a hora que ele tiver carregado, né? Então, imagina que realmente é quase um cão vivo, né? Só falta falar, né? De repente até fala e eu não estou sabendo, né? Mas o Aibo é realmente um dos prodígios aí dessa área de robótica, né? Ele é capaz de fazer coisas bastante sofisticadas que algumas pessoas poderiam até ficar espantadas de ver do que ele é capaz de fazer. Né? Eu acho que a gente pode até brincar de sacanear ele, né? Tentar mexer a base de lugar, ver se a gente consegue fazer ele perceber que a gente fez isso, enfim. Né? É um robô com bastante possibilidades aí de interação, né? Ficar sacaneando o Argo. Né? E tem a vantagem que não suja a casa, né? Então tem esse. O melhor tipo de cachorro é esse. Se a gente cansar e quiser viajar, é só desligar, tá certo? Não gasta bateria, é melhor do que ter um cachorro de verdade. Né? Uma outra área bastante interessante que vem surgindo, principalmente mais recentemente aí, que nós vamos estar falando um pouco mais dela na próxima aula, é a chamada robótica evolutiva. Né? A gente sabe que a interação de computação evolutiva com robótica, ela não é exatamente uma novidade, é uma coisa que já existe aí há um certo tempo. Né? A computação evolutiva é usada para realizar o controle de robôs, ou seja, para funcionar como mente dos robôs, principalmente para poder trazer uma característica que é fundamental, que é a questão da criatividade, o comportamento criativo. Né? Então, basicamente, utiliza-se computação evolutiva para poder criar robôs com capacidade de comportamento criativo e está criando novos tipos de comportamentos dependentes aí da situação, dependentes do ambiente que está acontecendo num determinado instante. Então, isso aqui já não é novo, isso aqui é relativamente antigo. O que é um pouco mais novo, nem tão novo assim, né, é uma área de pesquisa chamada robótica coevolutiva. O que é a ideia da robótica coevolutiva? É você, ao mesmo tempo que você evolui a mente do robô, você evolui também o corpo do robô. A gente para pensar, mas como assim evolui o corpo do robô? A coisa tem que ser explicada. Na robótica evolutiva, você tem uma grande parte do processo de robótica evolutiva que é na forma de simulação. Então você tem ambientes robóticos artificiais, onde você vai evoluir uma estrutura que vai funcionar como um robô. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais na próxima aula. Né? Depois que você evoluiu e você chegou numa estrutura que funciona, aí então você constrói esse protótipo real e põe ele para funcionar. Então isso aqui é um exemplo de um robô peixe, né, com a capacidade de se movimentar em ambientes líquidos. Né? Ele foi desenvolvido por simulação e depois foi construído um protótipo real. Aí, esse aqui é uma foto do protótipo real, mostrando ele nadando aí dentro de um tanque. Tá certo? Então, também uma área bastante interessante. Na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa área de robótica evolutiva, principalmente na etapa aí da simulação. Tá? Muito bem. Fazendo então aí um balanço de tudo aí que a gente mostrou, né? É importante para a gente saber distinguir o que é tecnologia do que é pesquisa. Né? Hoje, por exemplo, a aplicação de redes neurais, lógica fuzzy, computação evolutiva no controle de robôs é tecnologia. Isso aqui é uma coisa já dominada, já está sendo utilizado aí em larga escala. E apesar de haver alguns desafios, a gente pode dizer que a grande maioria desses desafios já está devidamente superado. Né? Áreas que eventualmente nos levam a uma maior necessidade, a uma maior demanda por pesquisa, seriam justamente as áreas das mentes artificiais, né, da cognição artificial, que nos interessa de maneira especial, a questão das emoções, os desafios na construção de robôs humanoides, a robótica evolutiva, a robótica coevolutiva, e aí incluir também a semiótica computacional, a evolução de linguagem e a consciência. Né? E aí é que nós temos aí todo um cabedal de oportunidades para poder estar utilizando a robótica como uma plataforma de pesquisa para cognição artificial. Ok? Então a gente termina a nossa aula por aqui. Né? Uma das motivações para essa aula é um pouquinho mostrar o estado da arte da robótica para vocês. Esse estado da arte não é tão moderno assim não, tá? Isso aqui é já de uns 3 anos atrás, né? Acredito que nesses 3 anos para cá já houve algumas novidades a mais que surgiram. Eu, na verdade, faço a minha culpa, não tive tempo de estar fazendo uma procura de última hora para poder incrementar, colocar mais uns 2 ou 3 robôs mais sofisticados que surgiram de lá para cá. Mas eu acho que vocês com essa pequena amostra, né, dá para vocês sentirem um pouquinho do que esses robôs já são capazes de fazer, né, e o que nós podemos eventualmente fazer para tentar melhorá-los e fazer com que eles fiquem mais interessantes e construir os robôs cognitivos aí dos próximos anos, que podem ser as teses de vocês, né? Independente de ter uma construção de um robô de verdade, a gente pode sempre construir um robô em simulação que pode ter as mesmas habilidades cognitivas de um robô de verdade. Tá ok? Na próxima aula, então, nós vamos começar a falar um pouquinho aí das criaturas artificiais, os chamados animats, e vamos fazer, inclusive, uma correlação com a robótica coevolutiva e mostrar como essas áreas têm bastante coisa em comum. Tá ok? É isso aí, gente. Até a próxima aula.